Boa noite, pessoal. Começando aqui mais um StudioCast. Estamos aqui diretamente do prédio do Grupo Estúdio, aqui em Porto Alegre. Estão todos convidados, a partir de agora, a desfrutar de mais um papo aí sobre marketing digital, sobre empreendedorismo. Hoje, um convidado também especial aqui da casa, cria da casa, né, Douglas? Aqui da nossa base. E a gente vai começar o nosso papo antes aí, cumprimentando meu co-apresentador, Douglas
Maravilha.
Tavares. Boa noite aí pra ti.
Boa noite, Matheus. Maravilha. Gostei da apresentação. Veio bem hoje, né?
Viu
Foi
só?
bem? Gostei,
Tô
gostei.
treinando, né? Chega, se aproximando do episódio número 30, a gente fica mais
Legal, show
solto
de
nas
bola. Vai
câmeras.
se soltando, né? Vai ficando cada vez melhor, né?
É, exatamente.
É igual uísque, né? Igual vinho. Vai ficando mais velho, vai ficando
Vai
melhor.
ficando mais velho.
Boa. Legal, boa noite, pessoal. Peço a tua colaboração para curtir esse vídeo, que isso é bem importante pra gente. Se inscrever no canal e ativar o sininho. É meio clichê hoje em dia, mas realmente é importante pro nosso trabalho. Que aí o YouTube entende que, pô, esse vídeo é legal, esse conteúdo é legal e distribui para mais pessoas esse conteúdo. Então a gente conta com a tua colaboração. Nosso convidado de hoje de peso, né, Matheus? Como tu falou, é cria da casa aqui.
Com
Matheus,
certeza.
ele tem uma experiência bem grande. Hoje vai compartilhar vários insights aqui com nós. Ele é publicitário, especialista em marketing digital, head hoje da Studio Grow, que é o braço de marketing e de growth aqui do Grupo
E sabe
Studio.
bastante de growth hacking também, que a gente
Exato.
vai falar também sobre.
Eu tive bons professores durante a vida, né?
Boa.
Aprendi bem.
Coisa boa.
E também vai ser pai logo em breve. Falar nisso
Também,
também.
também. Primeiro filho. Talvez a maior conquista do meu ano, talvez seja essa, né? Você pai de primeira viagem. Primeiro filho chegando aí.
Legal.
Mais um
Felicidades.
desafio, né? Assim como todos
Maravilha.
os outros.
Cara, bem-vindo. Como é que é o nome do filho?
Bento, vai se chamar Bento Ravi. A gente
Legal.
descobriu no último sábado que era um menino, até então a gente não sabia. E vai vir mais um marqueteiro para esse mundo aí.
Boa.
Boa, cara, legal. A gente se conhece aqui, né, Pedro? De falar de negócio no dia a dia, falar de métrica, falar de marketing, mas eu não conheço o Pedro antes do Grupo Estúdio, né? Conta a tua história um pouco pra gente, de onde tu veio, o que que tu fazia antes do Grupo Estúdio, como que tu veio pro Grupo Estúdio também, pra gente te conhecer um pouco mais.
Vamos lá. Primeiramente, boa noite, pessoal de casa. Já fui falando aí sem dar boa noite ao pessoal. Agradecer o convite. Dar os parabéns, o podcast está bem legal. Eu tenho acompanhado, assistido todos os episódios. Reforçar o que o Douglas falou, pessoal. Curte, compartilha, porque realmente os conteúdos que a gente traz aqui fazem muita diferença para o empreendedor, tá? Ah, então vamos lá. Eu sou o Pedro, eu tenho 34 anos, eu sou um cara da publicidade. Nem sempre imaginei, Douglas, que a publicidade seria o meu caminho. Quando eu era mais novo, eu pensava muito em fazer veterinária. Eu sou um cara extremamente apaixonado por animais, tanto que eu tenho quatro cães hoje em casa. Então, até os meus 16, 18 anos ali, eu sempre ponderei ir para esse lado da
Sim.
veterinária, tá? Eu sou de uma cidade muito pequena, do interior de Minas. Então, há 10 anos atrás, cidade pequena, interior de Minas, era muito difícil a gente pensar em sair da nossa cidade
Qual o nome da
para
cidade, Pedro?
Muzambinho, bem no sul de Minas, cidade de 28 mil habitantes, quase divisa com o estado de São Paulo. E aí é muito difícil a gente pensar em sair da nossa cidade para estudar longe, né? Na minha época não era tão comum essa saída da casa dos nossos pais para estudar em outra cidade.
Imagino
Hoje,
cada vez mais difícil também,
cara,
né?
era muito mais difícil. Hoje é mais comum a gente ver isso. Eu vi todos os
Exato.
meus primos que são mais novos fazendo isso. Na minha época não era tão fácil. E aí eu acabei tendo que optar por fazer um outro curso numa cidade próxima onde eu morava. E aí tinha algumas opções: direito, que é o que meu pai era apaixonado para que eu fizesse. Meu pai, ele é delegado, então ele é desse ramo jurídico, para ele é o que ele gostaria que eu fizesse, né? Tinha ciência da computação, que foi algo que eu pensei até nos últimos minutos em fazer também, e tinha publicidade e propaganda. E era a época ainda que existia um pouquinho de glamour das agências de publicidade, estou falando em 2006, 2007,
Sim.
e eu optei fazer por publicidade. Então aí eu, quando saí do colégio, fui para a faculdade de publicidade. Me formei nessa faculdade lá no sul de Minas. Terminando a faculdade, eu fui para a capital, fui para Belo Horizonte, aonde eu comecei a trabalhar na área comercial, não fui direto trabalhar na área de comunicação, na área de
É isso
publicidade.
que eu ia perguntar. Tu não foi então direto para tradicional agência de publicidade,
Não,
que falam que era uma loucura, uma correria?
depois que eu me formei, eu fui trabalhar na MRV Engenharia, na área comercial, tá?
Ah, sim.
É, durante a faculdade, eu trabalhei e fiz alguns estágios na área de publicidade, na área de comunicação. Eu fui estagiário da prefeitura da cidade onde eu morava, trabalhei numa rede de televisão como jornalista também. Fui jornalista durante 6 meses.
Ó,
É,
legal.
não me dei muito bem, porque eu sou um cara meio tímido, não sou um cara que gosta de estar na frente das câmeras, mas tive essa experiência também. Mas quando eu me formei, eu não fui para a área de comunicação, tá? Eu fui para a área comercial, na MRV, fiquei ali acho que quase 3 anos, que foi quando eu falei, cara, eu me formei em publicidade, eu gosto disso, eu gosto do marketing, eu gosto da comunicação. Foi quando eu falei, eu preciso voltar para a área da qual eu formei, isso foi em 2011, se eu não me engano.
Uhum.
E aí eu saí da MRV, fui trabalhar como jornalista, como copy de uma rede de ensino lá em Belo Horizonte, uma rede de colégios bem, bem grande, bem conceituada.
E tu fazia as escritas de, que iam para as redes sociais,
a parte de, exatamente. Aí, quando eu estava nesse cargo, eu fiquei mais ou menos uns 8 meses, eu recebi convite de um colega que eu conhecia para fazer parte, entrar no quadro societário de uma empresa de alimentos sem glúten, tá? Era uma empresa que ele tinha comprado, é uma empresa que estava indo muito bem, ele é um administrador, só que não dominava a parte do marketing, me convidou para cuidar do marketing e entrar como sócio. Eu entrei como sócio dessa empresa, fiquei alguns anos com ele. Foi quando, de fato, eu acelerei ali o meu trabalho no marketing.
O conhecimento, realmente, conseguiu aplicar mesmo.
Realmente me aprofundei muito na área de comunicação. Fui atrás de especializações, fiz algumas especializações, tá, em mídia social, em marketing digital. E aí, de fato, eu entrei de cabeça no mundo do marketing, tá? Fiquei nessa empresa como sócio ali uns 2, 3 anos, até o momento que a gente vendeu a empresa. E aí eu fui trabalhar como diretor de marketing de um grupo empresarial lá em Belo Horizonte.
Tá? Ah, lá em BH.
Lá em BH.
Uhum.
Fiquei 3 anos nesse grupo, que foi quando o Grupo Estúdio me descobriu e me fez um convite para fazer parte do Grupo Estúdio. Douglas, tu me perguntou como que eu cheguei até aqui. Então foi em 2018 que eu recebi esse convite para vir para o grupo.
Ah, direto de BH para Porto Alegre?
Direto de BH para Porto Alegre.
Ah, imagina como é que foi a experiência.
Era um grupo...
Um grupo empresarial também, bem parecido com o que o Grupo Estúdio é. É bem menor, claro, né? Nem se compara. O Grupo Estúdio hoje, nós somos disparado o maior grupo do Brasil, mas similar, tá? E eu fazia toda a parte de comunicação e marketing lá. E eu recebi o convite dos diretores do Grupo Estúdio, José Carlos Monteiro, e acabei aceitando. Foi um desafio muito grande para mim. Eu estava com um casamento marcado, minha vida toda consolidada em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Eu falei, cara, a gente não pode ter medo de mudar, né? A gente não pode ter medo de tentar. E como o marketing, para mim, é algo que está sempre mudando, e eu entendo que o marketing muda, e a gente, quando está no marketing, não pode ter medo de mudar a vida da gente também, eu topei esse desafio. Tanto que quando eu vim, eu não vim necessariamente para trabalhar na área do marketing, tá? Eu vim para trabalhar num projeto novo que envolvia um pouco de marketing, mas mais direcionado para a área comercial, tá? Fiquei nesse projeto aí uns 2 anos, que foi quando um grupo efetivamente idealizou a criação da Studio Grow, até através de um outro diretor de marketing que a gente tinha aqui, que era o Gustavo Fragoso. Foi ele que iniciou o projeto junto com o Rafael Lassance. Acho que o Rafael Lassance, a gente pode... não precisa citar quem é, dispensa comentários.
Claro. Que é um dos sócios da Grow.
Que é um dos sócios. Até hoje ele é um dos sócios da Studio Grow. Hoje a Grow tem 3 sócios. É o Rafael Lassance, eu sou um deles. E o Grupo Estúdio, José Carlos Monteiro, é o outro sócio. Tá?
Uhum.
E aí, acho que no final de 2019, início de 2020, me fizeram o convite para fazer parte da Studio Grow, primeiramente comandando a área comercial. Eu topei, vim para a Studio Grow, foi um desafio bem, bem, bem legal no início. Cara, de lá para cá, desde o início de 2020, eu estou aí na frente da Grow. Hoje eu sou o principal responsável, estou à frente do negócio. Faço basicamente um papel de head, de CEO da empresa. E acho que os números falam por si só, né? A gente tem construído uma trajetória bem bacana. Uma empresa com 2 anos de vida, a gente tem construído números bem legais.
Legal.
Exato. E até antes de falar dos números da própria Grow, imagino que deva ter sido bem gratificante para ti receber esse convite para encabeçar e, enfim, estar à frente de uma assessoria de marketing digital. Porque imagina, tu era formado em publicidade, foi para a área comercial, daí tu chegou aqui no Grupo Studio também na área comercial, embora tu tenha falado que também tinha um pouco a ver com marketing, até que, acredito eu, né, tu se achou, digamos assim, e pegou um projeto realmente para chamar de teu como sociedade. Então, realmente, garanto que foi muito gratificante para ti, né, receber esse convite e botar ali a cara a tapa, digamos assim, para construir a equipe e construir os números que vocês têm.
É, sem dúvidas, né? Eu tenho uma máxima para mim, que é o seguinte: todo profissional de marketing, ele é vendedor. Alguns só não enxergam isso, tá? O profissional de marketing, ele é vendedor. Se a gente falar do gestor de tráfego, que ele é extremamente operacional, cara, ele trabalha vendendo.
Claro.
O que que ele vende? Os anúncios que ele coloca na internet é algo que ele está vendendo. Ele quer aquisição de alguém, ele quer ativar clientes por ali. Então, essa mudança de comercial para o marketing, cara, para mim é uma coisa que foi extremamente natural, tá? Porque eu acho que são duas áreas que andam extremamente em conjunto.
Lado a lado.
E o profissional de marketing, principalmente o de marketing, que não tem conhecimento do processo de venda, cara, ele é um profissional que está bem atrás dos demais, tá? Eu acho que o profissional de venda conhecer marketing também é muito importante, tá? Mas não tão importante quanto o profissional de marketing conhecer o processo de vendas. Legal. Isso para mim é indiscutível. E aí, como são áreas que para mim andam bem lado a lado, cara, foi uma transição bem suave, tá? É, toda mudança é uma mudança.
Sim, mas não foi nada algumas... tão...
Não, nada que... Ah, eu demorei um tempo para me adaptar. Eu acho que eu demorei mais para me adaptar no processo de efetivamente eu estar voltando à frente de um negócio.
Uhum.
E dessa vez um negócio do qual eu não tinha um sócio tão próximo como eu tinha na empresa de alimentos sem glúten que eu tinha em Belo Horizonte. É, esse foi o maior desafio, tá? E no início foi, assim, bem, bem difícil mesmo. Mas eu, quando eu olho para trás e vejo tudo que a gente venceu, cara, é... totalmente gratificante.
Muito legal.
E falando do trabalho da Grow em si, é, pô, vamos entrar mais em detalhes, assim. Muita gente confunde o Growth com marketing hoje em dia, né? Me conta um pouco sobre o trabalho. É marketing? É Growth? É um pouco dos dois?
É, eu até costumo falar com o nosso pessoal aqui que Growth para mim é mindset, tá? É, Growth é crescimento, é escala, é a gente achar um atalho para crescer negócios de forma exponencial, tá? Pode ser de forma acelerada ou não. Cara, mas hoje tudo que a gente faz é growth, tá? Seja implementar um processo de venda de uma empresa que vende algo pela internet, seja uma indústria, tá? Se a gente pensar numa indústria que ela não faz aquisição direta do cliente, que ela vende no ponto de venda, cara, tu tá no ponto de venda de um terceiro, tu ter o PDV ali, isso é uma estratégia de growth. Tu precisa vender um produto através de um terceiro, tu precisa pensar em formas de aquisição e ativação de cliente, tá? É, e aí, para mim, o mindset é growth. Quando a gente consegue entender que todos os negócios precisam crescer, a gente consegue meio que enraizar esse processo na nossa cabeça e achar caminhos desse crescimento, tá? É, eu acredito que growth hoje e marketing andam lado a lado. Basicamente, para mim, é o mesmo processo, tá? Não existe marketing sem growth. Não existe marketing sem venda. Então, growth, basicamente, é a gente achar algum caminho de vender um produto ou serviço, tá? Claro que o growth a gente procura achar caminhos mais rápidos, encontrar atalhos para que isso aconteça de forma mais ágil, uhum. tá? Mas qualquer processo que a gente faça de marketing hoje é growth. E aqui na growth a gente tem essa mindset bem forte, tá? Por isso que a gente fala que nós somos uma agência de growth efetivamente, antes de ser uma agência de marketing, Douglas.
Legal. E quando a gente fala de growth, a gente pensa, eu pelo menos penso muito em BI, penso muito em dados. Quantos por cento, o quanto tu acha que a parte de dados é importante dentro do growth?
100%, tá? É, não existe nenhum negócio hoje do qual a gente consiga tomar qualquer decisão sem ser orientado por dados, tá? Às vezes a gente não olha dados, toma uma decisão e acerta. Isso pode acontecer.
Pode acontecer.
É sorte. Para mim é puramente sorte. Quando a gente consegue analisar os dados, a gente consegue ter uma clareza de para onde a gente precisa ir, tá?
É, tem um processo,
tem um processo. O processo é um dos pilares, tá?
É um dos pilares.
É, processo, pessoas e cultura, para mim, são três pilares essenciais para se criar um mindset de growth, tá?
Boa.
É, tanto que todos os clientes que nós analisamos aqui dentro da Studio Grow, a gente analisa a performance do cliente no último ano ou no pior cenário dos últimos 6 meses. Por quê? Os dados nos dão caminhos que talvez o empresário não olhou, tá? A gente consegue encontrar onde está o gargalo dele de crescimento, a gente consegue encontrar como acelerar o resultado daquele negócio, tá? E aí, quando a gente fala de growth, a gente sabe que a gente tem 5 etapas básicas dentro do funil de growth. Cara, toda empresa tem algum gargalo nessa etapa, tá? E quando a gente consegue analisar os dados, a gente consegue saber onde está aquele gargalo e corrigir esse gargalo para colocar aquela empresa no caminho de um faturamento mais saudável.
Só... Gargalo, né? Para quem não conhece, é um buraco, digamos assim.
Exatamente.
É uma falha, é algo que precisa ser melhorado e ajustado dentro da empresa. Só fazer uma tradução livre para quem
Exatamente, vou dar um exemplo. Às vezes a gente pode ter uma empresa que ela vende muito mesmo, ela tem uma aquisição e ativação de cliente muito grande, só que ela tem uma retenção muito baixa, ao mesmo tempo que entra muito cliente, sai o dobro de cliente. Então não adianta ela vender muito que o problema dela está na retenção.
Está enchendo um balde que está furado.
Um balde furado, exatamente. Então qual que é o problema daquela empresa? Cara, eu preciso achar como reter meu cliente.
Pode ser relacionamento, atendimento, pós-venda.
Cara, até nível de produto, tá? Tem muita empresa que lança um produto no mercado sem fazer um PMF, sem fazer o Product Market Fit, sem entender se aquele produto tem fit com o mercado. É, e aí tu vende porque tu é uma máquina de venda, só que tu não entrega uma qualidade de produto ou alguma coisa tá errada. E aí é mais fácil para que tu aumente o faturamento daquela empresa, tu resolver o gargalo de retenção, tu achar a forma de reter o cliente, do que tu continuar vendendo. Porque, como tu disse, Douglas, um balde furado. Não adianta tu ficar vendendo muito, que vai vazar muito. E aí, tu não vai aumentar a receita do negócio.
Você falar que retenção de cliente é muito mais valoroso para a empresa, né? Muito mais barato tu reter
muito
cliente do que captar novos, né?
Muito mais. É muito mais caro tu fazer uma aquisição de novo cliente do que reter os clientes que tu já tem.
É, ainda mais que com a retenção do cliente, tu consegue fazer um upsell, no caso, vender uma, ofertar algo com um ticket superior, ele está disposto a pagar mais por aquilo, acontece o marketing boca a boca, então...
É, às vezes até a estratégia de dar o sell, a gente vê que às vezes muitas empresas, elas têm receio de fazer a estratégia de diminuir o que ela cobra do cliente.
É, como é que funciona assim na prática, só para o pessoal saber? Ah,
por exemplo, se tu tem os dados, tu analisa muito bem porque tu tem uma retenção muito grande, e aí tu tem uma porcentagem dos teus clientes que saem por questão financeira, cara, tu pode ter um produto talvez mais barato, ou oferecer para ele ali uma carência de um período para tentar manter aquele cliente na base e aumentar o LTV. Vamos dizer que é momentâneo aquela dificuldade financeira daquele cliente. Quando a gente está falando de SaaS, por exemplo, que são plataformas de assinatura, cara, a estratégia é extremamente funcional. Teu cliente vai sair, tu gera um alerta para ele, tu está saindo, eu posso te dar uma redução de 40% nos próximos 60 dias para tu continuar comigo. Cara, tu vai aumentar o teu LTV, vai reter o cliente, às vezes daqui 2 meses ele tem condição de voltar a manter, a pagar o valor que ele já pagava, tá? Ah, então, existem diversos tipos de estratégias, só que o empresário, ele não consegue olhar para isso, tá? Então, é basicamente isso que a gente faz através da estratégia de growth. Por isso que growth, para mim, é diferente de marketing digital. Marketing digital, a gente está pensando em aquisição e ativação. Sempre conquistar novos clientes, colocar esses clientes para dentro de casa. Não olha como que vai se manter, não olha qual é o nível de serviço que entrega.
Só se importa em botar para dentro o cliente.
Exatamente. Não pensa em estratégias de venda, não pensa em formas de que aquele consumidor pode recomendar a outros clientes. Então, só pensa em aquisição e ativação, tá? Então, basicamente, o growth se diferencia nisso. A gente olha outras etapas também.
O growth, na verdade, o correto do growth é olhar para isso, né? Tem muita empresa que fala que faz growth, que vende growth, mas não executa, né? Por exemplo, pô, tu tem um CAC, né, um custo de aquisição de um cliente de R$100 e teu serviço custa R$25. Tu vai recuperar aquele CAC lá no quarto mês.
Exatamente.
Só que, por exemplo, se o cara saiu no quarto mês, tu não teve lucro. E muita empresa não olha para isso. Então, olhar realmente esse lifetime, quanto tempo tu vai levar para recuperar esse CAC, quantos meses tu precisa para ter um lucro realmente, considerando uma margem também, é bem importante. E isso que é o growth de verdade que muita gente não olha, né?
É, e aquele exemplo que a gente deu do balde furado. Eu vendo muito, mas a minha retenção é muito pequena. É, a gente enxerga no mercado que tem muitas empresas que vendem muito, muito mesmo, tá? Só que a retenção é extremamente baixa. E aí o que que acontece? A longo tempo, no longo prazo, tu acaba queimando o serviço que tu entrega para o mercado e acaba queimando o nome da marca, tá?
Exato.
Nenhuma empresa se mantém muito tempo ativa entregando serviço de baixa qualidade. Isso é indiscutível, tá? Em algum momento, ela vai se queimar tanto no mercado, ou o próprio mercado vai apertar a baixa qualidade daquele serviço, que ela ou vai ter que dar alguns passos para trás ou achar uma forma de melhorar o serviço, tá? Então, cara, aquisição e ativação só não resolve a vida de nenhuma empresa. Isso, para mim, é sabido desde a época que eu entrei no marketing lá atrás, e é isso que eu mostro para todos os nossos clientes. Aquisição e ativação é o princípio de tudo, mas a continuidade daquele cliente dentro da base também é tão importante quanto.
Cara, agora tu me deu um insight, eu vou te provocar. Eu sou assim, né, Matheus? Eu gosto de instigar o debate, assim, e eu vou fazer uma provocação para ti. A gente está falando muito de CAC, de LTV, mas para negócios que não têm recorrência, uma imobiliária, por exemplo, que vende um apartamento, como que ela aplica growth no negócio dela, sendo que ela não vai ter recorrência, é uma venda única. E também considerando que tem uma curva de conversão longa, que quando
demora para
a pessoa se cadastra no site, até ela comprar o imóvel realmente vai levar 3 meses, 6 meses às vezes. Tem como aplicar growth para esse tipo de negócio?
Tem. É uma cadência comercial mais longa, né? A jornada de compra do cliente, ela é mais extensa. Cara, então eu vou te contar um case da época da MRV, tá? Que a gente fazia. A gente trabalhava muito com indicação. Então, o Douglas comprou um imóvel na MRV e ele entende que tem alguns familiares ou alguns amigos que também estão procurando imóvel e pode comprar. Na época da MRV, eu não vou lembrar exatamente qual era a premiação, mas a gente dava em torno de R$1.000 ou R$2.000 para quem indicasse um colega para comprar um imóvel. Então, a recomendação, por exemplo, é uma das etapas do funil de growth que a gente pode aplicar para esse
mas
tipo de...
Mas indicação que compra ou
indicação que compra.
Que compra, tá? Claro.
Eu já vi imobiliárias que paga valores pequenos, 50, 100 reais, somente por indicação com visita feita. Só para fazer volume, só fazer base de clientes, tá? Não é o melhor caminho, porque tu não tem certeza do retorno.
Não sustenta isso.
Apesar que a gente já cansou de ver cases de empresas que vivem no prejuízo, entre aspas, vamos chamar assim, a Uber, por exemplo, com premiação de indicação, de recomendação. Mas esse tipo de estratégia é um exemplo que a gente pode usar na parte imobiliária, tá? Indicação. Indicação funciona muito bem, que é o famoso get member again. É membro, indica membro, né? É bem famoso, tá? Esse tipo de processo. E isso funciona bem na parte imobiliária. Tá?
Muito legal. E a gente tá falando também bastante de growth e tudo mais. Tu tinha comentado ali que a Grow realmente implementa o growth de maneira mais acelerada, com resultados aí a curto prazo. Até depois a gente vai falar de modelos de franquias, que a Grow tem case aí que se pagou o payback em 2 meses, Augusto, pra ter noção. Mas a questão é, se tratando de growth, também é um modelo de médio e longo prazo, no sentido de que é um trabalho de construção, é um trabalho do dia a dia, até tu chegar em resultados, enfim, deixar o teu cliente, a outra ponta, mais satisfeita e segura. Dito isso, como é que vocês fazem para esse alinhamento de expectativa com os clientes que chegam nesse onboarding ou reunião de kickoff, assim, para fazer com que, claro, não dá para tu criar uma expectativa e querer fazer a venda e prometer mundos e fundos. Eu sei que vocês não fazem isso, mas como é que vocês fazem esse alinhamento de expectativa de uma maneira de tranquilizar o cliente e mesmo assim prometer ali que depois a conta vai fechar?
Cara, eu acho que o principal de tudo é que a gente é bem claro com o nosso cliente, tá? E a gente evita prometer qualquer coisa. E a gente sempre tenta entender o contexto daquela empresa. Se aquela empresa está procurando uma assessoria de marketing ou de growth, ela tem um contexto. O que que levou a ela a procurar aquela ajuda no mercado, tá? E a gente é bem claro hoje com o cliente, tá? Isso a gente aprendeu do início da Grow. Às vezes tem muito cliente que quer fazer growth, mas, cara, ele não está pronto para fazer growth. Ele não passou nem pela fase de tração do negócio dele, de tração do produto. Não testou o produto no mercado e ele não tem uma noção se aquele produto realmente é algo que o mercado tem necessidade. E quando tu pega esse tipo de cliente, cara, tu pode saber o seguinte, tu não vai conseguir fazer growth, tá? É um negócio que não vai escalar. E às vezes o cliente acha que o serviço que está sendo prestado não está funcionando, mas não é. É aquilo que eu falei do PMF. E aí eu falo muito isso com os nossos franqueados, eu falo muito isso com a nossa equipe. Cara, não se faz growth em produto que não tem PMF. Não se faz growth com produto que não tem fit com o mercado, tá? Além do fit com o mercado, tem um fit de canal. Nem toda empresa ela tem facilidade de tracionar em qualquer canal, tá? Claro. Então, a gente é muito claro com o cliente hoje, tá?
Legal.
Quando o cliente chega falando, pô, eu quero fazer growth porque eu quero conquistar esse resultado aqui. E a gente enxerga que aquele cliente não está pronto para fazer growth, não passou nem pela primeira etapa, que é a etapa de tração. Porque dentro do growth a gente tem algumas etapas, tá? Tração, depois a gente leva para transição e aí somente a gente vai fazer o growth, que é a escala, tá?
Uhum.
E aí quando a gente percebe que ele não passou nem pela tração, que é essa fase de testar o produto no mercado, a gente freia ele. Na nossa própria reunião de kickoff, a gente fala que, ó, teu produto não está pronto, a gente pode até testar algumas coisas aqui para validar se a gente consegue levar ele para um processo de growth, senão a gente tem que dar 2 passos para trás aqui e fazer um outro tipo de projeto, exatamente. A gente já chegou a rescindir contratos, tá? Que foram assinados sem tanta clareza por parte do empresário, porque ele só enxerga os números, só enxerga os cases, fala, pô, é isso que eu quero. E aí na reunião de kickoff a gente entendeu que não era aquilo que ele estava pronto ainda para fazer e a gente deu 2 passos para trás. Não adianta a gente pensar e tentar fazer algo que não vai funcionar hoje para um cliente, porque amanhã ou daqui a um mês ele vai estar insatisfeito com a gente. A gente preocupa muito com isso, tá? Por isso que hoje talvez nós somos uma das empresas que tem menor índice de reclamação, tanto no Reclame Aqui, quanto até de próprios clientes aqui dentro, tá? A gente se preocupa muito com o nível de serviço que a gente entrega, se preocupa muito com o cliente também, tá? Eu acho que insatisfação vai acontecer em qualquer mercado, em qualquer negócio, em qualquer empresa.
Perfeito.
O diferencial é como que a gente cuida dessa insatisfação com o cliente, como que a gente faz esse alinhamento, tá? E aqui a gente se preocupa muito com isso.
Pô, legal. Mas um cliente que não está pronto ainda para executar growth, nesse momento de tração, vocês conseguem ajudar ele também?
Sim, a gente consegue, tá? E às vezes a gente direciona ele para um produto de entrada que é só gestão de tráfego para fazer uma aquisição, para fazer uma ativação de clientes para ele para testar o produto, tá? Isso funciona muito para a empresa que ainda não testou o produto. Então, a gente vai encontrar qual é o melhor canal, a gente vai tentar encontrar qual é o melhor persona, quem vai comprar o produto dele, qual o feedback que aqueles consumidores dão do produto, até fazer uma análise de NPS. Então, a gente precisa primeiro validar o produto, tá? E ver se ele tem fit com o mercado. Porque, cara, o empreendedor, todo empreendedor, o produto dele é diferencial, tá? Ele sempre tem a varinha mágica que vai resolver os problemas da humanidade. Isso é notório. Qualquer empreendedor...
Todo mundo é inovador, né?
É, todo empreendedor, ele pensa em inovação. Todo empreendedor, o produto dele é o melhor do mercado. Só que a gente precisa ser transparente. Às vezes, a gente precisa testar. Quem te disse que o teu produto é inovador? Quantos clientes já consumiram o teu produto? Quantos retornos tu já teve dos teus clientes dizendo que o teu produto resolve um problema? E às vezes a gente chega o cara que tem dinheiro, às vezes ele vende outros negócios extremamente de sucesso, e um negócio novo que ele está testando e ninguém nunca consumiu. Ele não tem um único cliente, ele só tem a ideia. E quando tu vai testar aquilo no mercado, tu vê que, opa, não é bem assim, tá? A gente já teve clientes aqui que ele começou com um produto e durante o caminho do processo de trabalho com ele, ele próprio entendeu que, pô, esse meu produto não vai funcionar aqui. Uhum. Ou às vezes ele testa aquele produto na Europa, que é algo totalmente diferente do que a gente está acostumado aqui, legislação, consumo, etc. E aí quando vai testar aqui dentro, não funciona da forma que ele espera, ou as próprias restrições que a gente tem dentro do país, acaba mostrando para ele que, opa, aqui é um pouco diferente, entendeu?
Deixa eu só lembrar de uma situação engraçada, vou te contar essa, vamos ver a reação do Pedro. Quando eu vendia serviço de marketing ainda, uma indicação, algo assim, caiu uma empresa para fazer o atendimento e o empresário tinha uma ideia inovadora. Douglas, criei um negócio aqui sensacional. Vamos lá, Pedro, me conta. Ele criou basicamente um serviço que ele vai numa cidade lá do interior, onde tu tinha, por exemplo, tu nasceu, e ele pegava estabelecimentos da cidade. Ele cobrava R$100, R$200 de cada um para se cadastrar dentro da plataforma dele. Beleza. Ele investia em tráfego pago e divulgava a plataforma dele nas cidades. Aí, por exemplo, o Pedro, usuário, acessava o site dele e via quais eram os estabelecimentos cadastrados. Eu falei, cara, mas já existe isso? Cara, não existe.
Quase uma página amarela.
Não existe isso, cara. A ideia é nova. Cara, o Google faz o quê? É o Google. Tu tá criando um Google, só que pago, cobrado, né? E a ideia dele era inovadora, genial. Mas, cara, o Google faz isso de graça, né? Não faz sentido o estabelecimento pagar para ti para estar dentro da plataforma. Sim. E tu investir em tráfego para divulgar, sendo que tu faz no Google Meu Negócio, tu cadastra de graça a tua empresa ali.
E isso é um case que a gente pode demonstrar como que, às vezes, o pensamento de growth, ele tem que ser diferente, Douglas, porque pode ter funcionado, ele pode ter tido clientes naquela região dele, às vezes naquela cidade, pô, ele fez 100 vendas, ele falou, bah, tem um produto que vai mudar o mercado. Só que não escala. É como tu disse, para outros mercados que têm um conhecimento, ou já conhecem, ou utilizam muito o Google, quando tu vai levar, outras pessoas vão falar, cara, eu tenho isso de graça no Google, eu tenho isso de graça no Bing, eu tenho isso de graça em outros canais, por que que eu vou te pagar? Então, é aquela ideia que às vezes funcionou para um determinado nicho de público bem pequeno, quando tu pensa em escalar, cara, tu vê que não vai funcionar. Isso é um exemplo, tá? Às vezes o cara chega, pô, eu tenho uma baita ideia, vamos colocar aí que vai revolucionar o mercado, só que é algo que, cara, não vai funcionar fora daquela micro-região dele, entendeu?
E isso é muito engraçado, né? Isso de criação de novos produtos e serviços. A gente vê e aprende bastante até no Shark Tank, né? Shark Tank Brasil, diga-se de passagem, acho que é um dos meus programas favoritos, assim, que eu sempre gostei. E o quão, às vezes, o menos é mais, né? Eu sei que também é um clichê, mas se tu resolve ali uma dor, nem que seja pequena, tu já tem ali um produto já inovador. Não precisa você pensar tão grande, tão longe para fazer diferente e rentabilizar com aquilo, né? Então, isso é muito interessante a gente ver.
O principal validador de um produto não é a sua esposa, não é o seu filho, não é a sua família, é o mercado. Quem vai validar se o teu produto realmente presta e, como a gente diz, não é um produto medíocre, cara, é o mercado. Não adianta tu testar com o teu cachorro dentro de casa e achar que, pô, meu cachorro abanou o rabinho, eu tenho o melhor produto no mercado e eu vou lançar. Cara, não é assim que funciona. Só que a maioria dos empreendedores, a maioria não, vamos ser justos, uma boa parte, ele pensa dessa forma, ele acha que o seu produto é inovador e que não é errado, cara. Eu acho que todo mundo tem que ter uma ideia de que o produto que ele criou
tem
realmente
confiar, né?
É um produto que vai funcionar e vai ajudar o mercado. Só que, cara, testa antes. Testa o produto antes de levar para o mercado. Testa o produto antes de pensar em fazer escala, porque um investimento feito errado, ele não volta, tá? Quando a gente não tem resultado, o investimento que a gente faz, ele não vai ter retorno. E perdão. E o que eu vejo muito é que a maior parte das startups que nascem hoje, cara, elas morrem de fome. E aí morrem de fome porque elas não conseguem tracionar o negócio. E quando eu falo morrer de fome, é acabar o dinheiro. Quando tu traciona de forma errada ou tu testa em um canal errado, tu não tem clareza de como escalar aquele negócio, a startup vai morrer de fome. E boa parte das startups que nascem hoje, elas morrem de fome antes de encontrar a tração de um negócio. Tá?
E até falando de desenvolvimento de novos produtos, alguma vez você já empreendeu de maneira independente e pensou em algum plano, algum produto, serviço revolucionário que tu tirou ou não tirou necessariamente do papel? Tu teve algum estágio da tua vida assim?
Cara, já. Eu já criei uns 4 ou 5 cursos.
Cursos?
Cursos de
tipo
marketing.
Tipo infoproduto,
assim? Não, de infoproduto, de marketing, de growth também, alguns anos atrás, quando o growth ainda estava muito em alta. Ele ainda está, mas ainda existiam poucas pessoas que falavam de growth, que eu falava assim, era uma deles. Uhum. Inclusive, eu aprendi e conheci o growth com o Rafael Lassans numa palestra, cara, se não me engano, em 2012, lá em Belo Horizonte, há muitos anos atrás. O Rafael Lassans ainda era novinho. eu acho que só existia ele, cara, no Brasil, que falava disso. E eu ouvi aquilo, gostei, falei, pô, vou montar um curso disso. Então, eu já montei umas 4 vezes curso, mas nunca tirei da...
Não botou na rua.
Não, nunca tirei da cartola para vender. Como eu sempre tive em projetos envolvido, e eu sou um cara extremamente dedicado, eu não gosto de fazer nada muito mal feito ou de qualquer jeito, eu me dedico bem. Eu nunca tirei essas ideias minhas próprias do papel para concorrer com outros negócios que eu fazia. Tá? Então, ideias eu tive várias, mas empreender sozinho com ideias próprias, não.
Entendi.
Legal. E como tu falou antes, né, Pedro, que o growth, o marketing e vendas são conectados, né? Hoje, cara, como é que tu vê a montagem de um processo de vendas para os clientes da Grow? Precisam muito, a maioria das empresas tem uma organização comercial, tem um processo de vendas definido, não tem, vocês colocam uma mão nisso também.
Legal.
A gente tem 2 pontos que são extremamente importantes quando a gente pega uma empresa, e aí a gente está falando a nível de growth já, está um projeto mais robusto de marketing, de crescimento. A gente pede 2 coisas. Primeiro, conhecer o processo comercial do cliente, porque o nosso papel é entregar para ele potenciais negócios, e aí a gente precisa entender como é que funciona esse processo de venda dele, tá? Então, é muito importante que a gente entenda. E aí, quando a gente entende que tem algumas falhas, a gente sim se envolve, tá? Quando a gente fala em growth, efetivamente.
Uhum.
E o outro, ter um stakeholder do negócio, da empresa, que esteja do lado do marketing,
ali,
que fale a língua do marketing e que esteja junto da Studio Grow atuando no dia a dia, tá? Quando a gente entra no negócio e percebe que não tem ninguém que vai ser o dono daquele projeto conosco, o resultado não é da forma como a gente espera. Ou quando a gente entra no negócio e o processo comercial do cliente é bem ruim, a gente também sabe que ali a gente tem uma dificuldade que a gente vai ter que mostrar para o empresário que é algo que a gente precisa corrigir. Tá? Vou dar um exemplo banal, básico.
Uhum, uhum.
Às vezes tu gera 10 contatos para o cliente por dia, e a equipe comercial dele demora 7 dias para fazer contato com um potencial cliente, sabendo que a venda só acontece depois do contato daquela equipe comercial. Cara, não vai funcionar, entendeu? Tem um processo e uma cadência comercial que é falha. Então, a gente se envolve, a gente analisa qual é o processo de venda do cliente e a gente aponta para ele onde estão as deficiências, tá? A gente não vai entrar tão a fundo para ajustar aquele processo, mas a gente aponta para ele, tá? Até porque isso pode ser algo que prejudica o resultado do nosso processo em si, tá?
Exato. Influencia, tu tá gerando demanda, toda uma gestão em cima do negócio e ele não tá vendendo lá na ponta. Então, eu acredito que até do teu interesse, do interesse da Grow, que o trabalho comercial dele esteja alinhado para ajudar o teu resultado, né?
Exatamente. O cliente, ele tem que fazer parte do processo, tá, Douglas?
Sim.
Não existe processo mágico, não existe nenhuma empresa que vai entrar em qualquer tipo de organização no mercado e vai entregar um resultado do 0 a 100 sem nenhum envolvimento do stakeholder daquele negócio. Então, esse é um dos principais pontos de início do nosso projeto, é pedir para o cliente indicar stakeholders do projeto e principalmente para a gente conhecer a cadência comercial dele, fazer análise e indicar para ele o que a gente entendeu desse processo. Tá? Faz parte do nosso processo entender essa cadência.
Legal.
E aí a gente aponta para ele o que a gente identifica que está errado ou não. A gente tem uma cliente que é uma franqueadora, a gente atende ela há bastante tempo, E, cara, a gente veio algum tempo identificando que o problema dela estava na cadência comercial, tá? A gente mostrou isso para o CEO da empresa. A gente conseguiu demonstrar isso em números, em fatos para ele. Ele fez um processo de mudança no início desse ano. Cara, e era uma empresa que não vendia quase nada, praticamente zero nos últimos meses. Ela agora, todo mês, ela está tendo um resultado financeiro de venda. Só mexendo no processo comercial, tá? O processo de marketing, ele continuou da forma como já estava. A gente só indicou para ele que o processo comercial, a cadência dele, tinha algumas falhas, se ajustou e aí os resultados começaram a aparecer.
Às vezes é uma coisinha, né?
É, às vezes é um detalhe, tá? Às vezes é um detalhe. Às vezes esse detalhe pode ser uma pessoa também, tá? A gente mostra para o... O nosso papel é mostrar para o empresário, cara, para nós... Analisando só, não somente os dados, mas todo o cenário, aqui tem um problema que a gente precisa ajustar, tá?
Mas
e
é
legal. E a gente passa isso para o empresário e ele toma as decisões que ele entende ser melhor.
Legal. Até lembrei do Sobral, esteve aqui já, né? Sobral aqui.
Grande Sobral.
Dá um abraço aí pro Sobral.
Um abraço, Leonardo Sobral. Muito bom. Ele falou bastante que é sempre sobre pessoas, né? Então, às vezes, no processo comercial, o cara que atende o primeiro lead quando ele chega, tá com... Um lead response time, né, de 7 dias, por exemplo, vai ver ele tá com um problema em casa, algo assim. Então, entender a pessoa que está dentro do processo é bem importante, né? É. Não só no comercial, mas do início ao fim do processo.
É, o mercado hoje ele é muito rápido, cara, e todo mundo tem concorrente a rodo. Se tu tem um cliente levantando a mão, é porque ele está propenso a conhecer aquele negócio. E se tu não oferece para ele antes, vai ter uma outra empresa que vai oferecer, cara. E aí, depois que tu perde para um concorrente, é difícil tu recuperar se o concorrente ele presta um bom serviço, tá?
E então, até tem dados, né? Estatísticas sobre isso. Quanto mais rápido tu responder o cliente que chega, mais propenso ele vai estar a fechar a venda contigo.
Exatamente.
Então, se chega um cliente agora, manda uma mensagem agora para ti, tu tem que responder, em tese, no próximo minuto, né?
É, agilidade e cuidado, né? A gente não pode esquecer que, cara, os negócios são fechados de pessoas para pessoas. Por mais que tenha uma máquina que vai concluir uma venda, teve alguém que fez aquele processo daquela máquina, daquela automação funcionar. Então, sempre tem uma pessoa na ponta final e uma pessoa na ponta inicial querendo comprar algo. É, então, precisa ter esse carinho, esse cuidado de quem está na outra ponta, seja atendendo ou seja criando uma automação para vender um produto.
É, foi bom tu falar só, desculpa, Douglas, eu acho que tu ia falar, mas a gente está falando agora de humanização e atendimento. Até que tu falou da automação. O que que tu acha, e a Grow também aplica chatbot? Para quem não sabe, né, o uso de chatbot são aqueles robôs eletrônicos que tu pode fazer tanto através de inteligência artificial, que é, enfim... dados ali que a inteligência que o software capta, trabalha e depois passa ali, enfim, para a máquina e para atendimento, ou fazer as automações de programar pré-respostas, né? Então, o que que tu acha desse trabalho de automatização, e a Grow também aplica chatbot?
Cara, a automação, ela faz parte de qualquer processo de marketing e principalmente de growth, tá? Quando a gente vai começar um processo de growth, uma das primeiras etapas que a gente faz é o tech stack, que é a análise ferramental do que a empresa já tem e do que a gente entende que a gente pode levar no processo daquele projeto, tá? A automação, ela é necessária em qualquer nível de serviço, seja para ajudar a fazer uma venda, seja para se relacionar com o cliente no pós-venda, tá? A automação, ela garante uma maior velocidade, é isso que a gente está falando, o cliente ele quer agilidade. Por mais que tu fale para ele, olha, recebemos aqui a sua mensagem, vamos entrar em contato daqui 3 dias. Pelo menos tu deu uma satisfação para ele.
É preferível tu ter essa resposta a não responder nada.
Sim, sim. Cara, então o processo ele é obrigatório, tá? Hoje, a gente falando em marketing, a gente sabe que, cara, quem não automatiza alguns processos, não tem uma automação de marketing em algumas etapas da cadência comercial, do pós-venda ou do relacionamento, ele está fadado a ter um gargalo em alguma dessas etapas, tá? Então, automação era indispensável hoje. Automação e dados, vamos chamar assim, porque quando a gente tem dados, a gente sabe onde a gente vai aplicar a automação também.
Legal, quando tu falar de automação, tem alguma ferramenta específica, assim, que tu recomende? Hoje tem várias no mercado, né? Mas tem alguma específica que tu veja que seja diferencial?
Cara, existem diversos tipos de automação, né? Se a gente falar de automação de e-mail marketing, por exemplo, a gente pode falar do RD, a gente pode falar do Active Campaign. Se a gente quiser falar de automação de mensagem, a gente pode falar do GivoChat. Automação de processos, que basicamente dá para automatizar tudo, a gente pode falar do Zapier. Então, vai depender muito de qual tipo de automação a gente vai fazer naquele projeto, tá? O que eu posso te falar é que basicamente existe automação para toda etapa que a gente queira de um processo de venda ou de relacionamento com o cliente. Qualquer tipo de processo que eu queira, existe um tipo de ferramenta ou de automação que eu posso colocar. O que a gente precisa fazer é analisar com cuidado, tá? Porque tem muito empresário que ele chega aqui e fala o seguinte: ah, eu vou automatizar esse processo aqui, eu não preciso de nenhuma pessoa cuidando disso, as máquinas vão se relacionar com o meu cliente e depois a gente analisa. Cara, só que às vezes a automação não está pronta para entender um nível de necessidade que o cliente quer. Então, tu precisa ter alguém ali validando e acompanhando tudo que o cliente manda, mesmo que esteja uma automação, tá?
Esse homem sabe de tudo, Douglas.
Não, é um fenômeno.
Viu só? Não, mas é interessante a gente pensar nisso, porque, para tu ver, né? Nesse tempo de conversa, a gente já falou de várias frentes do marketing digital, de growth, que o empresário, seja ele super experiente ou nada experiente, não sabe. E tá deixando dinheiro na mesa, tá deixando de profissionalizar, tá deixando de investir no seu negócio. Então, por isso que é muito importante o trabalho que a Grow faz, né, pro mercado.
Exato, exato. E até aí, mais uma pergunta, assim, Pedro. Nosso segundo convidado aqui foi o Cristiano, que é franqueado hoje da Grow.
Abração também pro Cris, gente boníssima.
Gente boníssima mesmo, Cristiano Cardoso, muito bom ele, foi um papo bem legal. E a gente falou muito sobre mão de obra. Tu acredita que o Brasil tem mão de obra suficiente? Esse mercado vai crescer ainda? Óbvio que a gente sabe, né, que o Brasil, Rússia, não lembro qual o terceiro país, são os países que mais têm mão de obra para marketing e growth hoje em dia. Mas tu vê que tem mais possibilidade, oportunidades ainda aqui dentro do Brasil? Tem gente boa já suficiente? Como é que tu vê isso?
Cara, eu vejo que sim. Nós somos um dos países que mais cresce na área do marketing digital. Sendo bem transparente, na mesma velocidade que a gente cresce, cresce muita mão de obra desqualificada também, tá? A gente tem muito profissional qualificado, a maior parte deles são qualificados, isso é indiscutível. Mas, ao mesmo tempo, cresce muita mão de obra desqualificada, tá? Não é desmerecendo
Sim.
a profissão e a carreira de ninguém, mas às vezes a gente vê muito profissional que estudou a vida toda para ser ou advogado ou veterinário, querendo virar um profissional do marketing do dia para a noite e entregar os melhores resultados para um cliente, cara. Eu acho que o marketing, ele tem uma facilidade, que é a facilidade de adquirir conhecimento. Qualquer um pode estudar e se aperfeiçoar sem necessariamente entrar em uma instituição.
Mas
tá?
Tudo requer tempo também, né?
Tudo requer tempo. É esse que é o ponto. E esse fato do marketing estar hoje ser uma mina de ouro, todo mundo enxerga o marketing como uma mina de ouro, cara, atrai todo tipo de profissional, tá? Então, a gente tem uma obra de mão extremamente qualificada, mas, ao mesmo tempo, uma crescente de mão de obra desqualificada bem grande, tá? Tem muito profissional, cada dia mais, tem muito mais gente querendo entrar no marketing, mas tem pessoas que ainda não estão preparadas para cuidar de um projeto, seja ele pequeno, seja grande, tá? E eu vejo muito isso também, eu sou professor da SPM, eu vejo que, cara, tem muito profissional que se diz gestor de marketing e quando tu vai conversar mais a fundo ou entender o conhecimento dele, ele ainda está no nível de analista, entendeu?
Eu não conheço os quatro P's do marketing.
Exatamente. E aí isso, cara, com certeza não vai tirar o melhor de um projeto de marketing, tá? Então eu sei que a gente está no mercado que ele está crescendo, tem muita mão de obra qualificada, mas a gente tem que tomar cuidado porque está crescendo muito a mão de obra desqualificada, única e exclusivamente porque as pessoas enxergam hoje no marketing uma mina de ouro. Hoje qualquer empresa precisa de marketing, né?
Aquele papo que é uma obesidade de informação, né? Hoje tu quer aprender sobre BI, tu pode colocar no YouTube e vai ter uma infinidade de vídeos. Tu pode aprender no YouTube sobre tráfego pago. Tem muita informação? Tem. É boa a informação?
Tem muito guru também, né? Exato, esse que é o problema.
Exato. Tem bastante.
Ou muitas vezes é um cara que mal aprendeu, mas tem um canal no YouTube e distribui um conteúdo que muitas vezes não é tão bom. Então, a pessoa quer se aperfeiçoar, tá se esforçando, né? Tá buscando conhecimento, mas bebendo da fonte errada, né?
Eu brinco, tá, né? Com todo respeito, né? Tem muita gente que coloca lá, especialista em marketing digital e não vendeu um produto pela internet.
Cara, vamos olhar aqui para dentro da Grow. O Rafael Lassance hoje é um baita palestrante, é um baita professor. Hoje ele está no patamar que a gente não tem outro especialista de growth no Brasil, isso é indiscutível, tá? Só que se tu procurar muito conteúdo dele no YouTube, tu não vai encontrar. Tu vai encontrar as palestras que ele participou, os eventos que ele participou, mas os cursos dele vão estar principalmente em cursos fechados ou algo assim. Se tu procurar algum curso meu, tu não vai encontrar. Só que hoje eu ensino na SPM estratégias de growth. Então, cara, não é que todo cara que está na internet, todo guru de marketing, ele não saiba. A maioria sabe, tá? O problema é que os que não sabem elevam a baixa qualidade lá para cima. Tem muita gente que está na internet dizendo que, ah, eu sou especialista. Tu vai olhar, o cara fez um, dois, três projetos para uma cidade pequena, micro projetos, gerenciando ali R$1.000 de mídia por mês. Isso,
que valor tu gerenciou de mídia?
R$1.000 de mídia por mês, dizendo que é um baita especialista. E isso às vezes acaba não só queimando quem quer aprender, porque às vezes repassa um conhecimento que é deficitário, mas, cara, principalmente quando pega empresas maiores que acreditam que estão contratando bons profissionais, bons especialistas, que podem vir chegar a ser, vamos ser transparentes.
Claro,
não
claro.
É porque hoje eles não são os melhores que amanhã eles não podem
Perfeito.
Ser, mas que naquele momento não vão entregar o melhor serviço, tá? E aí isso é complicado, e a gente enxerga muito isso hoje em dia, tá? E aí é o que eu tô falando. Quando tu vai ver aqui na Grow, nem eu, nem o Rafael, dentro do YouTube nos posicionamos como os caras que entregam mais conteúdo, tá? Mas em mercado, tanto ele, que já é professor consolidado há bastante tempo, tanto eu, que eu estou fazendo na SPM agora, a gente entrega um conteúdo que realmente é qualificado.
Sim, porque tem os números aí por trás. E até falando, entrando agora num escopo diferente da Grow, como é que tu enxerga a Grow no mercado do exterior? Você já tem clientes lá, seja nos Estados Unidos ou outro país? Como é que funciona essa parceria? Como é que vocês estão se mexendo e como é que tu enxerga esse mercado também para vocês?
A Grow, ela ainda é muito nova, mas mesmo sendo muito nova, a gente já tem algumas atuações fora do Brasil, tá? A gente tem franqueados hoje na Europa, em dois países, sendo mais especificamente, e tem um franqueado nos Estados Unidos. Clientes europeus a gente já atendeu, alguns brasileiros que tinham negócio na Europa,
legal.
Outros que são realmente clientes estrangeiros. E nos Estados Unidos, a gente está com uma unidade, se eu não me engano, desde janeiro ou fevereiro, não vou lembrar exatamente qual mês, que, cara, a gente tem acelerado bastante os negócios. Tá? A gente já está atendendo nos Estados Unidos hoje, se eu não me engano, em torno de 6 a 7 clientes através dessa unidade.
Clientes,
tá?
Dos Estados Unidos.
Clientes mesmo. Dos Estados Unidos.
O Pedro me mostrou uns dados aí.
Clientes,
essa semana, que foi bem legal.
Clientes dos Estados Unidos, empresas nos Estados Unidos, tá?
Legal.
E é claro que a gente entendeu todas as particularidades, todas as questões de legislação de cada país, de cada estado, para poder operar ali. Não é só a questão de entrega de mão de obra, mas a questão legal de operação também. A gente entendeu todo esse processo, conseguiu atuar da melhor forma possível, sem burlar nada, porque isso é extremamente importante.
Sim.
E, cara, a gente está fazendo um trabalho de crescente bem legal fora do Brasil, tá? Essa unidade nossa nos Estados Unidos, inclusive, ela já nos pede muito para ela ser um braço lá e ela ser uma Grow que vai expandir para outras unidades nos Estados Unidos. A gente já está analisando isso porque a gente já começou a ter o nosso nome ali conhecido, pelo menos em dois nichos que essa unidade atua.
Uhum.
Então a gente entende que agora talvez os próximos passos seja a gente começar a exponenciar essa escala fora do Brasil.
Pô, legal, cara. Bacana.
Show de bola, né? E é legal a gente pensar também nessa liberdade geográfica, né? Porque pensa, foi um parceiro, foi um franqueado lá, né, dos Estados Unidos, que chegou aí para vocês, possivelmente, não sei se foi por tráfego pago, por
Sim.
indicação, foi
tudo,
por tráfego?
Tudo estratégia de embalde, ele viu um anúncio nosso, se cadastrou, a gente fez as reuniões, explicou o nosso negócio, ficamos um tempo em namoro, explicamos o nosso processo.
E tem gente
deu
que fala
casamento.
Mal do marketing digital aí, ó.
Pois
chegou
é.
Chegou através de um anúncio lá nos Estados Unidos, tá faturando bem. Daqui a pouco tá abrindo novas frentes aí de networking.
E a gente até falou num outro podcast, né, Matheus? Que, cara, ele cobra em dólar e ele tem custo real. A operação dele tá aqui no Brasil, tá?
Sim.
As pessoas que executam o projeto de marketing dele ficam aqui no Brasil. As pessoas que vendem para ele também ficam aqui no Brasil. Claro que são pessoas fluentes em inglês, mas ele paga em
claro.
Custo real. Só que a operação está nos Estados Unidos. O menor contrato dele que ele fecha hoje é em média de $2.000 mês. A gente converter isso, a gente está falando em quase R$10.000 mês, tá? Aqui, né, em moeda brasileira.
Muito rentável.
Então, força de moeda estrangeira e operação em força real, tá? Então, é bem rentável pro franqueado e para a gente também, é lógico, né?
Pô, legal, cara. Bacana.
Sensacional.
Inteligentíssimo, né? Recebe em dólar e paga aqui, o custo que ele tem é real. Isso, o plano de lucratividade para ele é...
A margem, né? Imagina a margem que sobra aí também.
É aquilo que eu te falei. Ele teve a felicidade, claro que a gente ajudou, em montar uma equipe qualificada, né? com pessoas qualificadas. Ele mandou aqui essas pessoas para passarem pelo nosso processo de treinamento, passagem de conhecimento e know-how. Então, a gente conheceu essas pessoas, a gente aplicou o treinamento, aplicou as provas, certificamos e entendemos que aquelas pessoas poderiam operar projetos tanto aqui quanto fora.
Uhum.
E, cara, está sendo bem legal, ele está bem feliz, a gente também está bem feliz com ele. E isso talvez nos dê maior segurança para que a gente possa realmente continuar uma expansão para fora do Brasil.
Pô, show de bola. E falando de pretensões assim, da Growth, tem algum outro país específico que pretende abrir alguma unidade? Vocês já mapearam isso? Ainda não?
Ou pretende fazer um trabalho melhor aqui no Brasil antes?
O que a gente tem de pretensão hoje? A gente tem essa pretensão de expandir nos Estados Unidos. Tá? A gente entende que a gente tem essa condição de ganhar um mercado lá, que é um mercado ainda carente de marketing lá. A publicidade é muito forte. Publicidade e marketing se assemelham bastante, mas a publicidade é muito forte, mas o marketing ainda lá não é tão grande quanto a gente tem aqui em questão de as empresas olharem tanto para isso quanto olham para a publicidade, tá? Lá a publicidade ainda tem muito glamour, tá? Não tanto quanto a gente enxergava 20, 30 anos atrás, mas ainda tem um glamour bem, bem considerável. Então a gente tem essa pretensão de expandir, continuar expandindo nos Estados Unidos, e a gente tem a pretensão de continuar o trabalho bem feito que a gente está fazendo aqui no Brasil, tá? Às vezes as pessoas, os clientes franqueados nos perguntam, vocês não têm pretensão de ser a maior empresa do mercado, vocês não querem amanhã já estarem lá no topo? Eu acho que o nosso próprio trabalho, o nosso próprio dia a dia que a gente vem fazendo, entregando um bom serviço para o mercado, um bom serviço para o nosso cliente, se preocupando com o que ele pensa do nosso negócio, vai fazer com que a gente chegue no topo naturalmente.
Consequência.
Consequência. A gente não tem essa necessidade de acordar amanhã e estar no topo.
Legal.
Porque tudo que cresce muito rápido e não cresce de forma sustentável, é aquilo que a gente falou. Eu vendo muito, só que o meu balde está furado. Ao mesmo tempo que eu vendo muito, eu perco muito. Cara, tudo que vai crescer muito rápido, sem um cuidado, ele vai também cair muito rápido. Então, a gente não quer ter esse crescimento do dia para a noite sem se preocupar em estar lá e se manter lá, tá?
Diferente do que o mercado vem fazendo, né?
É diferente.
Tem muitas empresas concorrentes, até eu te perguntar sobre isso, o que tu pensa, mas eu vejo a concorrência realmente fazendo isso, né? Crescer a qualquer custo, crescer o negócio exponencialmente, mas sem olhar muito para a retenção, sem olhar para a qualidade do serviço. No longo prazo não se sustenta, né?
Eu acho que toda empresa que está no topo, está entre as principais, ela tem méritos para estar lá,
sim,
tá? Isso é indiscutível. E aqui a gente, claro que como qualquer negócio, a gente olha para os concorrentes, olha para todas as empresas que estão no mercado, mas a gente se preocupa primeiramente com o nosso e depois com o que o concorrente está fazendo, tá? É aquilo que eu te disse. Não adianta eu olhar para o meu concorrente e querer estar onde ele está se eu vou crescer e não vou saber como me manter lá. A gente sabe hoje como se manter no topo. A gente sabe que o nível de serviço que a gente entrega é um baita diferencial do mercado. A gente talvez tenha um dos maiores LTVs no mercado, tá? Nossa, uhum, LTV hoje, ele está girando em torno de 9 a 10 meses. Então,
LTV, no caso, para quem
é o lifetime value, é o valor que o cliente gera para aquela marca no passar do tempo e quanto tempo ele fica com aquela empresa sendo cliente. Exatamente. Então, a gente é uma empresa que hoje tem uma média de 10 meses com cada cliente que a gente comercializa.
O mercado é bom, a média é 3 meses, 4.
Abaixo de 12 é uma média ruim, tá?
É.
Mas para o mercado de marketing, a gente sabe que talvez a gente tenha um dos maiores LTVs, tá? A gente vê alguns concorrentes que tem 2, tem 3, cara, é muito pouco. E aí, por que que eles vendem muito? Porque é um LTV muito baixo. Então, como tu tem muita perca de cliente, tem um churn muito alto, tu precisa vender muito. A gente não pensa assim, a gente quer vender muito, a gente pensa sim em acelerar o nosso volume de vendas, assim como o mercado e alguns concorrentes faz, mas a gente quer ter a segurança que o nosso cliente está tendo o melhor serviço, tá? E aí eu fico em dúvida se o mercado ele se preocupa tanto com essa questão de entrega de nível de serviço quanto a gente se preocupa.
Legal, e aí até me deu um gancho aqui para a gente dar um passo atrás do que a gente já estava falando antes de growth e falar agora, né? Novamente, quando a gente começa a analisar o LTV, né? Pô, eu tenho um LTV aqui de 12 meses, eu tenho um churn aqui em 3 meses. Falando de growth, o certo é a gente analisar isso por cohort, né?
Exatamente.
O teu LTV por cohort. Então explica para quem está assistindo o que, que é cohort e como que deve ser feita essa métrica de LTV por cada cohort.
O cohort basicamente é a linha de corte que a gente tem, tá? E a gente precisa analisar
No resumo, é uma safra.
Exatamente. A gente precisa analisar o churn, a perca de clientes através da entrada dele. Então, por exemplo, Nós estamos aqui em junho e vamos dizer que a gente fez 100 vendas em junho. Uhum. Eu preciso saber qual é o cohort, qual que é a queda, a linha de corte daqueles clientes que entraram em junho, tá? Porque se eu olho mês a mês, e aí eu considero a entrada de todos os meses, por exemplo, eu vou olhar as quedas dos clientes de junho, mas ali tem clientes que entraram em janeiro, fevereiro, março, abril, uhum. maio, junho, cada um tem um LTV. O que entrou claro. No mês passado, o LTV é 1, se ele caiu, o que entrou em janeiro, se ele cair esse mês, o LTV é 6 ou 7. Então, a gente precisa analisar essa linha de corte também para ter um churn bem real. E o mercado não faz isso, tá? O mercado, ele Sim. costuma dizer que o churn é tal sem considerar a entrada do cliente.
Legal, mas mais a fundo ainda do que isso, além de ser por meses, né, por data, a gente pode ver também cohort por canal de aquisição, né?
Por canal de aquisição.
Então, por exemplo, dos clientes que iniciaram o serviço contigo no mês de janeiro, qual a fonte que eles vieram? Veio do Google, veio do Facebook, veio do Instagram? E qual o tempo que eles ficaram?
Legal.
Do cliente que entrou e depois de 3 meses ele cancelou o serviço. Qual a fonte que ele veio? Pô, ele veio do Facebook, por exemplo. Ok. O cliente que ficou 12 meses contigo e renovou. Pô, qual a fonte que ele veio? Porque eu consigo rastrear qual o cohort dele, qual a safra que ele veio, qual o canal. Eu vou lá e aumento a verba naquele canal específico para trazer outros clientes parecidos com um lifetime grande.
Exatamente. É basicamente analisar qual é o melhor canal para tracionar o negócio. Toda empresa vai ter os melhores canais, né? E aí quando a gente fala de growth, uma das ferramentas que a gente utiliza é o BullSell, né? Que é a gente definir quais são os melhores canais de tração. E o Douglas disse muito bem, um dos pontos que a gente analisa, é o Douglas quis ser bem técnico, né, Douglas? Um dos pontos que a gente analisa é o canal. Porque, cara, o mais comum de se enxergar hoje é, vamos fazer anúncio no Facebook e no Instagram, que é... canal de social, ou vamos fazer anúncio no Google. É isso que as empresas se preocupam. Só que elas não analisam de onde vêm os melhores clientes, né? Esse que é um dos pontos, é isso que o Douglas está querendo dizer. É eu saber qual é o melhor canal para o meu negócio. Cara, os meus clientes mais saudáveis, meu maior LTV, o meu maior ticket médio, vem de qual canal? Qual que é a melhor forma de eu fazer aquisição do meu cliente? E às vezes a empresa, ela pensa o seguinte, pô, para mim adquirir, ativar um cliente no Google, eu gasto R$5.000, para mim ativar um cliente no Facebook, eu gasto R$1.000. Só que o cliente do Google, ele fica 1 ano com a empresa, o cliente do Facebook fica 2 meses. Então, o LTV da empresa, o cohort do Google é bem melhor. Tu vai ter uma rentabilidade bem melhor no Google do que no Facebook e no Instagram. E isso é uma deficiência de análise, tá? Quase nenhum profissional de marketing, ele faz essa análise de cohort. São poucas as empresas que eu conheço ou que eu vejo falando uhum. sobre isso.
Não, e o exemplo que tu deu é exatamente na prática o que acontece no mercado. Cara, é bem assim. Cara, investi tanto no Google, tanto no Instagram. E aí no Instagram o meu CAC foi R$10. No Google o meu CAC foi R$100. Pô, então o Instagram é melhor. R$10 o meu CAC. Só que o cliente ficou 1 mês na tua base, 2 e cancelou.
Sinceramente.
O cara que custou 100 pra ti do Google, ficou 12 meses ou mais, então ele te dá um lucro muito maior do que aquele cliente que custou 10. E é um ponto cego que as empresas não olham, né?
Exatamente.
O LTV sobre CAC, né?
Outro ponto, né? As empresas preocupam muito com CPL. Onde que o meu lead é mais barato? Cara, não existe lead barato.
Exato.
Barato é comprar bem, né? Barato é a gente... pagar e ter no nosso negócio clientes que realmente vão agregar
claro.
E que a gente vai entregar um serviço do qual ele precise, né? Às vezes o cliente que a gente adquire, seja por CAC ou um CPL muito barato, o empresário quer manter ali a sua maior fonte de aquisição e ele esquece de olhar outras métricas como a retenção, o LTV, uhum. até a recomendação. Basicamente olhar qual que é o resultado financeiro que aquele cliente gera para o negócio dele.
Muito legal. E mudando um pouco de assunto, Cris, vocês foram bem esclarecedores aí nesse ponto. Mas sobre a geração de conteúdo, como é que tu enxerga a geração de conteúdo hoje em dia, né? Porque a gente vê que tem uma mudança muito constante a todo momento da geração de conteúdo. Então, o que que tu acredita que é o principal desafio, o que que é mais assertivo hoje na geração de conteúdo? Porque a gente fala bastante da disputa por atenção, né? Porque, enfim, diariamente nascem e crescem novas contas no Instagram, TikTok, enfim, todas as plataformas digitais. E é realmente um jogo de disputa de atenção, no qual, no meu ponto de vista, a retenção, até o algoritmo do Instagram fala sobre isso, é o que realmente vai prender ali os teus novos seguidores. O que que tu acha, assim, desse futuro da geração de conteúdo?
Cara, para mim, a geração de conteúdo, ela é indispensável, tá? Por mais que a gente saiba que marketing, ele tem que terminar em venda, e marketing só é marketing quando ele vende um produto ou serviço, O conteúdo ele vem para criar uma consciência da necessidade de consumo de um produto ou serviço, tá? Então, eu preciso falar para o meu cliente os benefícios do meu produto, o que, que ele vai ter, mostrar para ele o que é o meu produto e por que, que ele tem que consumir ele. E aí, quando a gente fala em conteúdo, é a melhor forma de eu fazer isso.
Transmissão,
tá?
De valor, né?
Transmissão de valor. E hoje as marcas elas têm que concorrer não só com seus concorrentes diretos de mercado, mas muito com os influenciadores, né? Então, hoje fazer conteúdo não é um preciosismo, é uma obrigação, é uma necessidade, tá? E a gente sempre fala isso para os nossos clientes aqui, por mais que a gente não trabalhe com conteúdo, com mídia social, com esses tipos de, vamos chamar assim, até métricas de vaidades que a gente chama, porque quando a gente trabalha conteúdo, a gente vai analisar curtida, engajamento, etc.
Que
e
é
tal.
Algo que não paga boleto diretamente.
É algo, né? Que não paga boleto, mas é algo que ajuda a fazer uma venda, tá? Uhum. Então, quando a gente entende que tem um cliente que ele não tem um trabalho de criação de consciência, a gente nem chama de criação de conteúdo, mas de criação de consciência da necessidade de compra de um produto ou serviço, a gente orienta ele que faça, tá? É importante. É uma das etapas do funil de marketing. Não tem como a gente dispensar isso e achar que a gente cortando essa etapa a gente vai ter sucesso. Até funciona, tá? Mas se a gente tem essa etapa de criação de consciência, os resultados vão ser bem melhores.
O Sobral, quando esteve aqui, comentou com a gente que vocês fazem isso hoje, né? Por exemplo, um cliente entrou na base, vocês conversaram e ele não está no momento certo de compra, ou por não ter capacidade financeira de investir no serviço, ou ele não está pronto, algo assim, que vocês educam, enviam material para o cliente se preparar. Pode ser que ele compre lá na frente, né?
Isso aí, a gente meio que presta uma consultoria para ele, mostrando que, cara, esses são os passos de bebê, são os primeiros passinhos que tu tem que dar, é assim que tu tem que se posicionar, é assim que as pessoas vão conhecer o teu produto. Aí sim, quando a gente tiver com isso bem feito, ou pelo menos iniciando esse processo, a gente pode entrar com um processo, um trabalho de marketing digital. Então, basicamente, em algumas etapas vira uma consultoria, em outras até um produto de entrada para um produto de marketing digital mais à frente, tá? Mas em quase sempre os casos que a gente atua nessa solução é quase como consultiva, tá?
Te convenceu aí que a Grow é o melhor caminho de marketing digital? Ou não?
Até convenceu. E para quem está assistindo aqui a gente, conversou com vocês no passado já e não deu match, ou está precisando de um trabalho de marketing, não custa nada, né? Bater um papo com vocês, no mínimo vai ser...
Não paga nada, né? Não paga nada. Brincadeiras à parte, cara, a gente é extremamente aberto a atender todos os clientes que nos procuram. Seja cliente que tenha potencial para ser nosso cliente, seja cliente que ainda não tenha potencial para ser nosso cliente, a gente sempre atua consultivamente, tá? Então, a gente sempre mostra para o cliente quais são os primeiros caminhos que ele precisa dar. Não adianta a gente adquirir um cliente hoje que ele não está pronto para ser um cliente da Grow e perder esse cliente amanhã, tá? Então, a gente atua consultivamente, a gente mostra para ele quais são os caminhos e aí, mais para frente, talvez aquele cliente já está pronto para ser um cliente da Grow ou fazer parte do nosso grupo de clientes que a gente atende aqui. E aí, quem nos procurou no passado entende que talvez agora seja o momento ou queira conhecer algo que tenha ficado subentendido, não tenha ficado muito claro no passado, eu vou pedir para nos procurar. Procure a Grow aí, nosso site é growmarket.com.br ou até as próprias redes sociais.
A descrição do vídeo vai estar aqui.
Ah, legal. E aí vai falar com o Leonardo Sobral, que é um cara espetacular. Aqui a gente tem pessoas pontuais em cada área.
Pilares, né?
Exatamente. A gente é uma empresa que pensa em vendas, a gente é enraizado da vendas, mas a gente não trata o nosso cliente como um produto. A gente atua realmente consultivamente até na venda com ele, mostrando se ele está pronto ou não para ser um cliente da Grow ou para ser um cliente de uma empresa que faz growth.
Boa. E aí, falando da franquia, para quem que é a franquia da Grow? Como é que funciona a franquia da Grow também?
A franquia da Grow ela tem dois tipos de negócio. Tá? A gente tem um negócio comercial, que é para o cara que ele é da área comercial, ele tem relacionamento, ele tem uma veia comercial, ele consegue fazer captação de cliente.
Tem uma carteira.
Tem uma carteira e ele só quer rentabilizar através da venda. Ele não se preocupa com a execução. Toda a execução é da equipe da Grow ou da rede franqueada, que é uma rede que opera, que aí são agências de marketing, agências de Grow, que também entram através do processo de franquia e que tem uma estrutura mínima para operar projetos de marketing, tá? Então, a nossa franquia ela é direcionada tanto para profissionais que têm uma veia comercial muito latente, têm carteira de negócio, carteira de clientes, na verdade, ou para agências de marketing ou equipes de marketing que querem dar um up, querem entender um pouquinho mais como funciona um processo de growth, querem entender como que é criar esse mindset e querem entregar esse tipo de serviço para o cliente, tá?
Legal. E dá um recado aí, cara, para quem trabalha com marketing e está na dúvida se pô, vira franqueado, não vira franqueado. A mesma coisa como para quem é cliente, né? Pode se cadastrar que o time vai bater um papo, vai falar quanto precisa investir, quanto vai remunerar, enfim.
É, mesma coisa, tá? É, se tem dúvidas também, procura a nossa equipe, bate um papo para entender se aquele negócio é o negócio que tu está procurando. E eu acho que tanto para o cliente quanto para o franqueado, Douglas, tem um ponto que é máximo. É muito mais fácil tu crescer e escalar com pessoas boas ao seu lado do que tu fazer isso sozinho, tá? Eu aprendi muito isso no mercado, aprendi muito isso em outras empresas, e a gente vem vendo isso aqui dentro da Grow, tá? É, ter pessoas comprometidas, pessoas que sabem o que fazem do nosso lado e acompanhando o nosso projeto, permite dar uma facilidade de crescimento bem melhor do que a gente tentar fazer sozinho. Não que o fazer sozinho não funcione, uhum. né? Mas a gente corta aqueles caminhos e aquelas etapas de quebrar a cara algumas vezes e principalmente de gastar um dinheiro que talvez depois vai fazer muita falta para o meu negócio lá na frente.
Legal, vocês trilharam já o caminho das pedras, né? Já sabe o que funciona, o que não funciona. Então, basicamente, ele vai ter uma aceleração virando um parceiro.
A gente cresceu de dentro para fora. A gente cresceu cuidando da melhor entrega possível para o cliente, para o franqueado, para depois se preocupar com o processo de venda da nossa empresa, tá? A gente se preocupa primeiro com o processo de venda dos nossos franqueados, com o processo de venda dos nossos clientes, para depois a gente se preocupar com o nosso processo de venda. Isso permitiu que a gente crescesse de dentro para fora. Então, sempre olhando o melhor nível de serviço que a gente entrega, para depois olhar o restante.
Show de bola.
Então é isso aí. A gente encontra aí a Grow, então, em todas as plataformas digitais, aí no Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok. Tem conteúdos muito interessantes por lá. Realmente
tá
eles fazem.
Lá no TikTok ou não?
Não, a dancinha eu deixo com o Sobral e com o Diógenes, isso não é comigo.
Boa, boa. E realmente é muito legal, né? A Grow faz esse trabalho 360 graus, esse trabalho omnichannel, né? Que a gente fala aí no marketing.
O
digital.
Marketing holístico, né? O marketing 360.
Exato, o marketing 360. Então, é muito interessante. E foi um prazer também trabalhar na Grow, eu trabalhei durante 2 meses.
É verdade, tu sabia, Douglas? O Matheus fez
não,
parte...
Não aguentou, ele mandou ele cair fora.
Não, o Matheus fez parte... Fez
foi
parte...
mais ou menos isso, não, mentira.
O Matheus fez parte da nossa equipe aí um tempo e aí foi traçar voos mais altos aqui dentro do próprio grupo, né? Recebeu a bênção do padrinho e...
É bom de cópia ou não?
É bom, é bom, menino é bom.
É bom,
menino é bom.
Tem uns cursos de co-op, então.
Sabe se vender bem.
É isso aí, então. Mas... foi muito legal o papo, né, Douglas? Não sei se tem alguma...
Não, é isso aí, agradecer quem assistiu até o final aí, é bem importante, deu mais de uma hora, eu acredito, de conversa aí. E tem, a gente tem assunto para mais de uma hora ainda, né? A gente pode marcar um outro papo. Embora seja difícil te encontrar, o homem parece um peixe fora d'água, ele se escorrega
exato.
Nos dedos, é difícil te conseguir.
Exato, a sorte que a gente, nossa sala aqui é um pouco perto, né? A gente consegue já puxar no corredor.
Não, né? A gente cadeou a porta aqui, né? Vai que tu entra aqui e saia.
Eu falei com o Matheus, falei, pô, Matheus, minha agenda é meio difícil, mas vai dar certo. Tem quase uns 2 meses que a gente tá tentando, né, Matheus?
É verdade, pior que tá verdade. É.
2 meses.
E quase que a gente não faz hoje de novo, tá, Douglas? Eu acabei adoecendo essa semana, mas aí já melhorei, não é Covid, né? Avisar os colegas aqui que a gente está próximo e acabou que deu certo e espero que venham outros convites para a gente fazer novos bate-papos.
Não,
vai ser legal. Bem legal.
A gente está com uma ideia de começar a trazer parceiros, tu mais uma outra pessoa da área de dados, mais alguém da área de vendas, trazer mais de um convidado junto
legal.
Assim para fazer um debate, fazer
novos
uma discussão.
Novos pontos de vista, né? Vai
então
ser bem legal.
A gente vai começar a falar contigo agora para daqui a 2 meses a gente fazer, né?
Não,
sacanagem.
Vamos deixar marcado que vai funcionar.
Ah, beleza,
é isso aí, para quem ficou até o final, então... Curta esse vídeo, por favor, é muito importante aí, a gente está se encaminhando a 2 meses de projeto, mais ou menos. Então, curta esse vídeo, que vai chegar mais pessoas aí que têm interesse em marketing digital, têm interesse no empreendedorismo e com certeza aí vai ajudar, de alguma certa forma, essa pessoa que vocês vão indicar. Então, também dá para se inscrever no canal, é de suma importância também para ajudar o projeto. E também gostou desse papo, gostou desse nosso conteúdo, compartilha esse link, manda aí para os grupos de amigos, aquele amigo empreendedor que está pensando em abrir um negócio. Com certeza esse papo vai ajudar em alguma forma, né, Douglas?
Exatamente, bem importante isso para o nosso trabalho e também contribui para o ecossistema como um todo, né, Pedro? Pô, curtiu o vídeo, o YouTube entende quem é aquela pessoa que curtiu o vídeo e automaticamente o YouTube distribui para pessoas semelhantes.
Isso.
Então é uma corrente do bem aí que todo mundo se beneficia. Isso é bem importante.
É, e lembrar que por mais que a gente seja uma empresa que vende franquias e serviços, o nosso podcast não é direcionado para vender, né? A gente realmente fala de conteúdo, traz a experiência de todo mundo, traz conteúdos que vão enriquecer, né? A gente não está preocupado em vender efetivamente nada aqui.
Exato. É verdade. E também o podcast, tá falando do nosso podcast aqui, a Grow também está com o podcast toda a Terça-feira?
Toda terça-feira a gente tem um podcast também. Onde a gente vende conteúdo de vendas também. É, tá bem legal,
sempre com convidado,
é comandado pelo Sobral e pelo Rafael, que trabalha na equipe do Sobral. Então, quem quiser assistir também toda terça-feira no Instagram da Studio Grow.
Pô, show de bola. Ah, legal, cara. Fica a dica também, né, Matheus?
Fica a dica pro pessoal que tá nos acompanhando nessa sexta-feira à noite. E agradeço também, mais uma vez, aí a paciência, a companhia de quem ficou até o final. Um grande abraço e a gente se vê na próxima semana. Lembrando que o Studiocast é sempre nas segundas, quartas e sextas. A gente tem aí 3 encontros aí semanais, que logo mais a gente já divulga a agenda da semana que vem. E um abração, Douglas. Bom final de semana aí pra ti.
Valeu, Matheus. Obrigado aí, a parceria de toda sexta. Obrigado, Pedro.
Obrigado
aí,
vocês.
Pai do Bento.
Pai do Ana.
Pai do Ana. Obrigado a presença aí e obrigado a você que assistiu até o final também. Bom final de semana. Grande abraço.
Abração.
Valeu,
tchau,
pessoal.
Tchau.
Tchau.